Descubra as diferenças. Um programa de opinião livre e contraditório, onde o politicamente correto é corrido a quatro vozes e nenhuma figura é poupada.
Votam nos partidos 100 e tal mil pessoas. Sabe quantos autarcas há em Portugal? 100 e tal mil.
A proposta do PSD permite que as coisas fiquem exatamente na mesma.
Antes o povo discutia, agora só insulta.
Nós todos sabemos o que é preciso fazer para pôr a Europa a funcionar. O que ainda estamos a tentar saber é como é que depois ganhamos eleições.
Com a imoderação garantida de Antonieta Lopes da Costa e a presença permanente de André Abrantes Amaral.
O Reino Unido está a tentar bater recordes consecutivos de líderes cada vez mais novos.
Descubra as diferenças. Sexta-feira, às 18.
Descubra as diferenças esta semana, André. Vamos estar à conversa com o Tomás Belchior e com o Ricardo Francisco, ambos do blog O Insurgente. Começamos por dar o endereço da Rádio Europa Lisboa, jasamo.blogs.sapo.pt. Temos também o endereço de e-mails, descubraasdiferencas@radioeuropa.fm, e estamos no podcast com o nome do programa e depois podomatic.com. Além disto, passamos na Rádio Universitária de São Paulo, na cidade de São Paulo, e temos recebido vários mails. Todas as semanas recebemos mails simpáticos dos ouvintes do Brasil, portanto, ainda bem que gostam do programa e que nos seguem também. Vamos começar por dar o vosso blog. Tomás, quer dar o endereço do Insurgente?
É o insurgente.org.
Muito bem. Começamos por falar das legislativas. A meio da campanha eleitoral, acentuam-se as divergências entre os partidos. O que podemos esperar até ao próximo dia 5 de junho? A meio da campanha, se contarmos com a pré-campanha, não é? Porque, na verdade, a campanha começou há muito poucos dias.
Sim.
Ainda não estamos a meio. Daqui a uma semana vamos estar
dias.
A meio. É?
Depois começou há 4 dias.
É meio, mais ou menos. É força de expressão.
Estamos quase a meio. Pronto. Eu de repente estava a ler isto
da
e achei que estava.
Não oficial.
Sim, achei que oficial. Estava a dizer a meio antes do tempo.
O que podemos esperar, até porque as sondagens, depois do debate de Sócrates com Passos Coelho, houve uma primeira sondagem que deu um grande avanço ao PSD, um grande salto, mas já houve outras que voltaram ao empate técnico.
Sim. Parecia que.
Eu já nem digo nada sobre este empate técnico. Isto surpreende de tal maneira que já nem digo nada.
Aquela que foi a grande mensagem, ou a tentativa de mensagem, foi que, após aquela sexta-feira, que o PSD tinha conseguido, ou Passos Coelho, tinha conseguido mostrar que era um candidato a sério, que tinha força e que agora é que o PSD ia descolar. E no dia seguinte sai uma sondagem a reforçar essa mensagem. Mas a verdade é que não é? Nas sondagens seguintes voltamos ao empate técnico. Portanto, voltando ao empate técnico, esta última semana, sendo que se tradicionalmente nas campanhas eleitorais e nas eleições se definem cerca de 10 a 15% dos votos, de acordo aí com os números publicados pelo Pedro Magalhães, estudos feitos pós-eleitorais, e sendo esperar que nesta eleição haja uma maior definição no fim, na reta final, isto vamos ter uma última semana em que com certeza vão tentar, pelo menos Sócrates e Passos Coelho, pôr cartas fortes. Podemos chegar à espera de uma semana muito animada.
Mas as cartas fortes é escândalos e
quer dizer,
notícias.
Dentro da linha.
Tudo o que houver na manga.
Exatamente. Dentro da linha do PS, o PS vai estar à espera de qualquer coisa que possa usar vindo do PSD. O PSD vai tentar encontrar as nomeações, tudo aquilo que conseguir
que já começou encontrar. Já começou a referir daquelas nomeações que não tinham vindo em Diário da República.
Exatamente. Vai haver aqui a questão do voto útil e do contra-voto útil. As coligações à volta disto. As mensagens fortes à volta das coligações. Agora, de certeza que vai ser uma reta final muito forte. Com aquele tempero de que agora, nestas eleições, é crime, és a majestade ser-se duro, para não se utilizar outra palavra, com os outros candidatos. Portanto,
estão muito polidos, não é? Estão muito educados, muito polidos.
Não se podem chamar os bois pelos nomes, basicamente, e está perfeitamente claro. E, portanto, isto vão ter que haver casos. Não vão ser casos pessoais. É o que
mas isso é positivo, não haver casos pessoais, sim, a não ser que seja assim uma coisa escandalosamente grave. Mas
vão acontecer coisas. E não é nada, não será nada surpreendente se o PS Sócrates não tiver guardado alguns trunfozinhos na manga para, nos últimos dias,
eu ia dizer,
saltarem em cima as coisas.
Eu ia dizer que não é, com certeza, eles não estão à espera, eles já estão a escavar para lá chegar.
Tomás.
Se é que já não escavaram.
Eu acho, pessoalmente, acho que eles estão todos. O que eles gostavam todos era que as eleições fossem já este domingo, porque eu, sinceramente, acho que a próxima semana, avaliando pelo grau que não transparece muito, mas que com certeza existirá na campanha do PS, o grau de desespero, ou de medo, pelo menos, de virem realmente a perder as eleições, porque. Acho que a coisa só pode correr mal, ou seja, o nível da coisa realmente só pode descer na próxima semana, porque a estratégia do Sócrates até agora tem sido sempre preso aquele programa, que não é bem um programa, é um papel só para dizer que tem um programa, e depois tem andado a ameaçar com é o fim do Estado Social, sou eu ou cada um por si.
Já veio dizer que a descida da despesa não ajudava nada no combate ao déficit.
Exatamente.
Dizendo que é uma coisa.
Ou seja, o único trunfo que lhe falta sacar é ou a bancarrota, mas esse infelizmente já o queimou, não é?
Pois, que era o que ele queria utilizar.
Que era exatamente, era o trunfo final, mas a coisa correu-lhe mal e teve que o engolir antes das eleições. Por isso eu não sei muito bem o que é que poderá sair.
O que sem vista é que o PS tem entrado muito no eleitorado dos partidos de esquerda. Tu achas que o CDS corre o risco de. Tem tido boas sondagens, mas de começar nesta última semana a perder algum terreno para o PSD?
Eu acho sinceramente que a história do voto útil que o PSD está um bocadinho a batalhar mais do que normalmente, ou que seria necessário normalmente, é porque deu-se aqui um caso curioso, que foi à partida existiria uma lógica polícia bom, polícia mau, numa futura coligação PSD-CDS, onde o polícia mau, entre aspas, seria o CDS, por ser um partido teoricamente mais à direita, mais radical nesse aspecto, e o PSD ser um partido mais
moderado.
Nesta campanha, ou nos últimos tempos, as posições inverteram-se e parece que o CDS é que é o polícia bom, ou seja, que ocupou o centro, e o PSD viu-se encaixado à direita, por isso está mais necessitado, do meu ponto de vista, de combater nessa tecla do voto útil, exatamente para ir buscar um bocadinho desse eleitorado de centro que terá perdido para o CDS. Agora, há bons argumentos de todos os lados, acho eu, menos do lado socialista para apelar ao voto.
Eu, sinceramente, não vejo, e vejo cada vez mais, infelizmente, para Portugal, cada vez mais que, numas legislativas, as pessoas não estão a votar no partido, estão a votar nas pessoas. E as estratégias de comunicação dos partidos têm andado à volta das pessoas. Honra feita ao PP, que parece que anda muito mais apostado na equipa, etc. Mas, tanto no PS como no PSD, também por contraponto, o enfoque é nas pessoas. E a estratégia do PS tem sido muito clara.
Também a escolha do Primeiro-Ministro.
Exatamente. É verdade. Mas eu digo que, infelizmente, porque quer dizer que as pessoas já não acreditam nos programas e nas ideias que estão por trás. Acreditam podem acreditar mais ou menos naquela pessoa e na capacidade daquela pessoa para levar o país para a frente, tipo ditador autoritário. É o que as pessoas vão estar a votar no Primeiro-Ministro. Portanto, a guerra até ao fim vai ser do lado do PS a dizer... Assim, vocês podem dizer aquilo que disserem do país, mas o nosso primeiro-ministro, a nossa cabeça de lista é uma pessoa forte, determinada, etc. E do outro lado está uma pessoa que, pronto, olha, é um aventureiro, é isto, é aquilo, é um radical, não sabe o que é que está a dizer, etc. E apostar muito que aqueles que não fazem parte do bloco, dos blocos que são os eleitorados presos do PS e do PSD, por um lado, os do PS que digam, eu até posso não gostar, posso não concordar, mas a alternativa é aquela. E não posso deixar a alternativa. Um voto útil. E pôr o máximo das pessoas que estão indecisas, que não sabem em quem é que vão votar, só sabem que não vão votar no PS Sócrates, que não votem no PSD. Aqui sim o PP tem bastante a ganhar se mantiver dentro daquela alternativa com um líder que é forte, que não está a ser atacado pessoalmente, que está-se a pôr um bocado à margem e tem aqui perspectivas de continuar. O Bloco de Esquerda e o PCP, especialmente o Bloco de Esquerda, tiveram ontem uma boa notícia. Estranhamente, uma daquelas... Isto é verdadeiramente um tiro no pé. O PSD fala da agenda fraturante.
Ah, do aborto.
Fala da agenda fraturante.
Sim, então não, portanto,
eu até penso de uma forma maquiavélica que foi Passos Coelho a pensar como é que eu vou tirar votos ao PS e se calhar vamos pôr o Bloco de Esquerda de novo na Berlinda. E vamos dar voz ao Bloco de Esquerda.
Também tirar votos ao CDS para voltar a pôr essa discussão em cima da mesa. Não, mas se calhar é bem vista, é essa. Pode ser essa
pode
perspectiva,
ser,
não sei.
Mas
também fiquei surpreendido com a questão do aborto.
A parte da agenda fraturante, pela razão de que foi amplamente discutida e foram os últimos 6 anos, as grandes bandeiras da agenda fraturante avançaram.
Já está arrumado.
Dada a crise económica que estamos e que não se deveria falar sobre o assunto, portanto, havia boas e más razões para não se falarem sobre o assunto, e vem o assunto para cima da mesa. Parece que, daquilo que eu tenho visto, parece que não foi ainda dado nenhum relevo a isso. Também não interessa ao PS.
Mas pode ser uma tentativa de Passos Coelho buscar o voto mais conservador. Porque pode o que ser. Ele diz é eu sou a favor do aborto, mas acho que é preciso pensar o que é que correu mal.
Sinceramente, eu acho que é uma... Essa perspectiva do Bloco realmente pode funcionar de dar outra vez algum ânimo ao Bloco. Mas eu acho, sinceramente, que é mais...
Não é essa cenoura!
Pois, que é mais um voto útil entre o PSD e o CDS do que outra coisa, por uma razão simples. É que e precisamente nessa lógica do CDS estar a colocar um bocadinho ao centro do eleitorado, de atirar o isco e ver se alguém do CDS pega para voltarem a colocar-se outra vez inverterem-se outra vez as posições e o CDS voltar ao seu lugar, ao devido lugar dos radicais conservadores. E o PSD, ou seja, lembrar as pessoas, atenção que estes tipos...
Mas o CDS não vai roer essa corda.
Também não acho que não
parece.
Não sei.
Não parece.
E as indicações daquela...
Paulinho não vai essa corda. Paulinho é que manda ali.
As últimas indicações...
Se fosse outra facção do Ribeiro e Castro,
acho que não.
As últimas indicações dadas pelo PSD é que acabou o ataque ao PP. Houve dois ou três autárquicos que falaram um pouco mais alto, mas as últimas indicações do PSD é que ganharam juízo e lembraram-se contra quem que estão a concorrer.
O inimigo não é este senhor, claro.
Não, eu acho que isto, apesar de tudo, há aqui um elemento que nós... que eu acho que isso é que vai decidir as eleições e é um bocadinho também por isso que eu acho que eles estão todos... especialmente do PSD e o CDS, gostava era que as eleições fossem o mais rápido possível para resolver esse problema.
Ah, pois, bem vistas as coisas como o Sócrates está em campanha, como eles compreendem, não é?
Nem sequer é por isso, é porque eu acho que... há muitos indecisos ainda.
Cá, pois não.
E que as pessoas que estão indecisas têm um grau de rejeição do Sócrates brutal.
Só não sabem em quem vão votar.
Só não sabem quem vão votar. Mas
podem votar Sócrates, apesar de tudo.
Sim, mas as
que... Isso é a teoria de que quem está indeciso não vai votar de Sócrates.
Vai haver uma parte que vai votar Sócrates, sim. Mas... não vai ser uma divisão 50-50 ou favorável ao Sócrates, porque há todas as sondagens, quem é que é responsável pela crise, 60% das pessoas dizem é o Sócrates, é o PS, é o governo, ou seja...
Sim, mas depois a seguir dizem que ele é giro e que até votavam dele.
Também, mas há um grande...
Mas essas sondagens, para mim, não dizem...
Há um grande grau de rejeição.
Até pela negativa, são todos iguais, o outro não vai fazer melhor...
Pois, ou essas coisas. Que as pessoas, essas sondagens, numa mesma sondagem, a pessoa responde que o Sócrates é responsável pela crise e depois é capaz de responder mais abaixo que vai votar nele.
Não sei se foi na semana passada que a manchete do Sol era precisamente essa, que o PS estava muito preocupado com o grau de rejeição. Que isso é que preocupava o PS, era o grau de rejeição que o Sócrates tinha neste momento. Que é aquelas coisas que nós vemos quando ele passa nas arruadas, há sempre alguém a gritar malandro e ladrão e não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que este sentimento nas pessoas em geral existe realmente. E depois, no momento em que as que forem votar, não se vão dividir, não vão dar a vitória ao Sócrates. Esses indecisos que forem votar, não vão votar a favor do Sócrates, acho que vão maioritariamente votar a favor do PSD.
Também acho que é um ponto de viragem
no
raciocínio, que é, nós, quer dizer, as pessoas votaram contra Cavaco Silva, quando ele saiu, mas era contra o PSD, e acabou-se por votar em Guterres. Não era a favor de António Guterres, era contra o PSD. Depois votaram no PSD de Durão Barroso, porque
pois.
O PS do António Guterres tinha falhado. Depois votaram no Sócrates porque não queriam... Ou seja, foram sempre votos contra. E há um preço a pagar. Ou seja, chega-se ao fim de 20 anos neste raciocínio,
as pessoas começam a pensar, bem, já, também, já chega, estar sempre a votar também. Contra não, mas um, para depois daqui a 4 anos eu estar a votar contra este que vai ganhar.
Por um lado, é uma das vantagens da subida
do CDS. Muita gente tenha hoje medo de votar assim.
Olha, mas acha que as pessoas que no mesmo inquérito respondem que o Sócrates é responsável pela crise, mas depois até são capazes de votar no Sócrates, têm essa memória, a sua de elefante.
Se calhar não.
Claro que não. Isso não bate a mão do
comigo.
Se é só o André que tem esse raciocínio.
Ou então, é apenas um reflexo da qualidade da campanha do PS. As mensagens são claras. Nós fizemos tudo aquilo que podíamos, que é como quem diz, os outros não fariam melhor.
Pois.
Este senhor que aqui vem, que vocês vão estar a votar neste senhor, não é votar contra nós, vão estar a votar neste senhor, e este senhor não têm as qualidades que vocês precisam.
É aquela...
São mensagens que são repetidas todos os
grande
dias.
Grande comunicação tem o patrocinista.
A comunicação não é só a forma. Pois, eles não, têm não, as não. mensagens, sabem quais é que são as mensagens que têm que passar para ganhar.
É como aquela técnica que o Sócrates usa sempre, que já em 2009 tinha feito a mesma coisa. Que é chegar aos debates e arranjar sempre maneira de pôr os outros a explicar o que é que iam fazer e o que é que não iam fazer, e como se os adversários é que tivessem estado a governar. Exatamente. Isso é uma técnica que ele sempre usou, que nestes debates, curiosamente, não lhe correu bem.
Exatamente.
Isso foi. Porque, enfim, mas está, assim há limites. Mas mesmo assim, mas tentou.
Ele tinha essa técnica, mas depois nunca discutiu o programa do governo.
Exatamente. Não se consegue agarrar nessa parte. Ele, quando é apertado, volta sempre para estes chavões do... Sim, mas você defende o fim do Estado Social e não sei o quê, e estas coisas não querem dizer absolutamente nada.
Isto vai ser até ao fim. Os últimos dias vão ser que eles dizem que estes indecisos que votariam no PS, mas não querem votar no Sócrates, vão formar a sua ideia. E aqueles outros indecisos que andam por aí vão achar se vale a pena irem votar, se valendo a pena ir a votar, vale a pena não pôr um voto branco. E depois, em quem é que vale a pena votar? Os outros, não é?
Para os nossos ouvintes brasileiros, a coisa aqui está muito preta. Como para... Bom, dívida portuguesa. Continuamos, portanto, em grande. Depois dos últimos avisos da Grécia.
No buraco negro.
Será que Portugal tem condições para pagar a sua dívida pública? Já há por aqui vozes que acham que se tem que... pelo menos o renegociar a dívida ou reestruturar a dívida.
Ela ainda não chegou cá, a dívida, ainda não chegou o dinheiro.
Reestruturar a dívida já está na agenda, digamos assim, não é? É uma coisa que o Bloco de Esquerda estará hoje a dizer, ou não? E partidos como o Bloco estarão hoje a dizer. Pelo menos isso já está em cima da mesa. Eu fico espantada de agora dos últimos dias da Grécia, o PCP também. A Grécia já se está a pôr em causa se vão sair do euro, se reestruturam a dívida. Porque aquilo na Grécia correu muito mal.
Mas não fizeram nada daquilo que deviam ter feito.
Pois, está bem, mas correu muito mal.
Não fazer, depois fazer.
Aquilo que aconteceu na Grécia...
É que eles não executaram o plano do FMI.
É razão porque muita gente de esquerda e muita gente de direita diz que a reestruturação é inevitável. Tem um pressuposto. O pressuposto é que vivemos em democracia e a maioria das pessoas não aceitam a reforma que o Estado necessita para que a dívida possa ser paga.
Não aceita cortar na despesa. Pronto. Do Estado.
E é este o pressuposto base.
Mas digam uma coisa, aceitam, a Grécia não executou, mas então o FMI não policia, o FMI não manda só as tranches de dinheiro se os países forem executando as coisas? Então como é que
exatamente.
É? Afinal é uma fantochada.
É o que está a acontecer agora. Querem mandar a tranche porque estão a ver que não fizeram as coisas que eles não executaram.
Havia uma parte, muito a Grécia pediu
tanta greve, tanta
pediu
coisa, 110 assim
mil
nada.
Milhões de Sim. euros no primeiro pedido. Agora, entretanto, reparou que as contas já estavam muito bem feitas, que é a primeira mensagem para Portugal, é que se não se fizerem bem as contas agora, e se não foram bem feitas as contas agora, vão ter um problema de credibilidade daqui a um ano e meio quando disserem que afinal não são 80, são 100.
Sim, mas
120.
Mas vem uma equipa de fora também ajudar a fazer as contas, portanto, isso não é só responsabilidade,
mas uma equipa
não é?
De fora, faz uma equipa de fora, que são exatamente. Dados, isso eu só dou metade. Ou a metade que eu dou é assim pintado
sim,
por rosa.
O governo grego tinha escamoteado as contas todas, não é? Exato. Escondido
mas isso
debaixo
antes,
do tapete.
E depois, as consequências. E o Estado é um monstro. Nem se fazem as coisas por mal, mas há muita coisa que está de forma descentralizada debaixo do tapete. Bom, mas é a primeira mensagem para Portugal. Façam bem as contas.
Então façam um capítulo de...
E a segunda mensagem para Portugal. Na Grécia foi feito... Portanto, havia uma série de medidas.
Imprevisto,
depois havia uma questão de rapidez e intensidade. A intensidade e a rapidez até foram bastante interessantes. Só que ficou ali a faltar um capítulo. Eles chegaram à conclusão que tinham cerca de 300 mil milhões de ativos para vender. Incluindo as tais ilhas, não é?
Na Grécia.
300 mil milhões de ativos para vender. E comprometeram-se a ter um plano de privatizações de 50 mil milhões até 2015. Chega a esta altura em que fizeram as tais medidas fortes, salários, impostos.
Salariais, tal, sim, sim, medidas bastante.
Reforma da Segurança Social, sim, sim. Coisas muito duras.
Para as pessoas.
E as privatizações, até agora,
zero.
Zero.
Porquê?
Porquê? Exatamente.
E estão é agarrados isso... às ilhas.
E é isso.
Há muita gente interessada em manter aquelas empresas.
Exatamente. E é isso.
Quem paga eles é por
como em Portugal. Claro. Em Portugal, eles lá ainda têm portos, têm, como cá em Portugal temos, não é?
Ilhas.
Mas têm portos, têm participações. Fizeram nacionalizações parciais como fizemos nós cá em Portugal, só que eles estão um bocadinho mais atrasados, se calhar. Ainda têm, no equivalente à Portugal Telecom grega, eles ainda têm uma participação significativa, que por acaso quem deve comprar é a Deutsche Telekom. Pronto. E depois entram estas brincadeiras todas no coisa. Porque são brincadeiras, é irrelevante ser a Deutsche Telekom ou os chineses que lhes compraram um porto, é irrelevante. Mas para o Partido Populista que lá está e que está a dizer os alemães estão-nos a forçar a fazer privatização porque querem ficar com a empresa de telecomunicações. E é este o ponto. É muito difícil, vai ser muito difícil, em países que acreditam num Estado que foi construído durante várias décadas, explicar, especialmente quando os partidos, e está a acontecer isso em Portugal, quando os partidos não querem explicar a necessidade absoluta e imperiosa de mudar o Estado, não querem explicar, são todos defensores do Estado Social, em Portugal desde o PP ao PSD, são todos defensores do Estado Social e do modelo, é um modelo de sucesso e, portanto, é para defender. É a mensagem. E mantendo este modelo, é impossível haver o pagamento da dívida. É impossível. E depois o incrível...
Como não vamos mudar de modelo, temos que reestruturar a dívida.
O incrível é isso, que sério? Exatamente. É isto que tanto à esquerda que dizem. Não, nós não queremos mudar o modelo, não vamos mudar o modelo e, portanto, vamos ter que reestruturar. E à direita dizem, meus amigos, quer dizer, isto não vale a pena estarmos com conversas. Vocês estão a imaginar as manifestações e as confusões que vão existir para fazerem um terço daquilo que estão a dizer que vão fazer para pagar a dívida? Mas isso não vai acontecer. Portanto, mais vale assumirmos já que somos um país que quer viver acima das possibilidades, que não vale a pena, e vamos passar a nossa hipoteca da casa de 20 anos para 50 anos. Mais vale.
Doutor Tomás, não achas que um político chegue ao eleitorado e que diga, se nós vendermos, privatizarmos as nossas empresas públicas todas, o aeroportos, a ANA, tudo mais, a CP, tudo, e se abrirmos um mercado laboral e liberalizarmos o arrendamento, se calhar não precisamos de cortar tantos salários. Não poderia ter sucesso?
Eu sinceramente, eu acho que não há... Não vamos ter melhor momento para tentar vender a parte boa do pacote do que agora. Porque as pessoas já tiveram um cheirinho, especialmente no caso de funcionários públicos que tinham sido até agora relativamente poupados às verdadeiras consequências da crise, que já começou há bastante mais tempo.
É isso, é que se o Estado cortar na despesa estrutural que tem a ver com o funcionamento, se calhar não tem que cortar nos ordenados.
Por isso é que eu acho que
estão a perder para manter o Estado social.
É verdade, eu concordo com o que o Ricardo diz, mas é verdade que se não for agora, também isto nunca mais vai acontecer.
Porque as pessoas,
porque é tal conversa. Quando os funcionários públicos, que até há pouco tempo a gente dizia isto não se pode mexer porque é inconstitucional, até eles já levaram com cortes salariais, as pessoas começam a perceber-se um bocadinho do que é que vem aí se nós não pagarmos as dívidas, se continuarmos com este modelo económico e esses problemas. Ou seja, os problemas que antes estavam todos um bocadinho na estratosfera da dívida e ninguém percebeu o que era isto do déficit, não sei o que, sabe, que era aquelas coisas que os políticos discutiam. Quando a dívida e o déficit começam a chegar ao bolso, o discurso muda um bocadinho de figura.
Sim, até porque as pessoas quando ouvem que o país está a viver acima das suas possibilidades, as pessoas que trabalham todos os dias e que têm salários baixos não sabem isso, porque elas não podem viver acima das suas possibilidades. Se ganha 700 euros, não pode gastar, provavelmente, muito mais. Quer dizer, depois o problema é os créditos todos que lhe emprestam e as contas
ordenadas. Isso é uma coisa, mas a outra é que aqui, neste momento, a crise, a dívida é uma dívida do Estado.
O problema com a estruturação da dívida é exatamente essa. Isto, por um lado, tem aquele lado da penalização que nos temos portado mal e não sei o quê. E que é verdade que não temos grande maneira de fugir disso agora, não é? Quer dizer, pronto, as coisas são o que são.
Os alemães digam que nós nos portamos mal, estão perfeitamente
distintas. Concordo com aquela postura do Passos Coelho, que ele diz, nós primeiro temos de fazer algum esforço para sinalizar que estamos a mudar de vida e depois a seguir conversa
muito perigosa. Cigarro e formiguinha. É a típica história.
É pequena por cima. Há uma coisa que ninguém consegue explicar. também nós reestruturamos a dívida. Quer dizer, a extrema-esquerda, o que eles querem é não pagar, não é reestruturar a dívida nenhuma. Não querem não pagar.
Vamos discutir cada ponto da dívida.
É. Às tantas é assim, mas às tantas é assim. Você vê o resultado da forma que está a ser aplicada, você vê o resultado na Grécia, eu começo a pensar, pá, se calhar não é uma ideia não pagar.
Mas é que não é.
Pois na Grécia está tudo há um ano à rasca a pagar.
Os que eles não fizeram e vão ter que estar pior.
Isto é
matemático. Se eu passo 20 anos a viver 10% ou 20% acima do que devia, eu a seguir vou passar 10 ou 20 anos a viver 10% abaixo ou 20% abaixo do que devia. É matemático. E esta coisa é que não entra na cabeça das pessoas. Acham que o Estado pode continuar a gastar muito mais.
Mais uma vez, digo, porque é o Estado, como as pessoas não sentem esse papel.
Esse é o problema da irresponsabilidade do Estado.
Era o que eu estava a dizer há bocadinho. As pessoas que ganham ordenados baixos não sentem. Vivem acima das responsabilidades do Estado.
Mas esse é o problema do socialismo, é que ninguém é culpado. Ninguém é verdade, então. É o Estado. E que é o Estado?
Não são só os Estados que estão aflitos.
Mas votam depois, vão votar no partido que diz que nós não queremos privatizar porque não sei o que mais. Porque
mas
nós
se alguém disser, se nós não privatizarmos, vamos ter que baixar os ordenados.
Aliás,
se houver dizer assim, eu não deixo ordenados porque estamos privatizados.
Aliás, já se diz por aí, já se diz por aí, que a Espanha, já se diz por aí, já andam por aí mais línguas a dizer que a Espanha está em situação dramática, mas como é muito grande. E na Europa reina esta ideologia de que se é grande não passa
grande,
nada.
Mas com mais dinheiro, há mais...
Que as coisas estão todas, atenções todas viradas para a Grécia e para Portugal. Mas que a Espanha, quando arrebentar a bolha...
Espanha é a oitava economia do mundo.
A coisa vai ser muito dramática. Pois, justamente.
Não, mas isso, há umas visões um bocado catastróficas.
Se gastar mais do que pode, também vai mais como os outros. Não é?
Se nós todos sabemos que quando a Espanha... Se a Espanha arrebentasse e estávamos a ver isto na picada, é a melhor justificação para dizer que a Espanha não vai arrebentar. Até lá se vai haver uma... Vão arranjar outra solução qualquer.
E em Espanha fizeram-se muitas coisas antes de...
Sim, exatamente.
As coisas que nós são inaceitáveis, eles já fizeram.
Não, e depois há sempre uma questão que é... Está bem, nós, mesmo imaginando a hipótese de não pagarmos as dívidas ou fazermos uma reestruturação contra a vontade dos nossos credores. Para já, aqueles problemas dos CDS, que se fizeres contra a vontade, as coisas aí correm mesmo mal. Ou seja, por isso é que eles falam todos em renegociação voluntária, não é?
Pois, não pode ser, mas
mesmo à parte disso, é como é que nós deixamos de pagar na mercearia e depois, no dia a seguir, vamos lá outra vez tentar comprar coisas, que é o que nos acontece na União Europeia. Nós dizemos aos alemães: pronto, olha, agora. Orientem-se que este dinheiro nunca mais o vê.
E depois,
no dia seguinte, estamos sentados vamos a Bruxelas negociar a PAC
um pacote de grande. A grande mensagem é...
Almoçamos e jantamos pela rocha.
Nós, e agora aqui acho que falo por nós, pela maior parte das pessoas em Portugal, nós temos muita sorte de que estas coisas vão acontecer primeiro na Grécia. Porque vai acontecer uma de duas coisas. Ou eles avançam com aquilo que têm que fazer, ou não avançam, e nós vamos estar aqui do lado de fora a ver o que é que acontece
se não cumprirmos o acordo.
Se não cumprirmos o acordo.
Bom, e estamos no final do... Com esta chegámos ao final da primeira parte do Descubra as Diferenças. Estamos a conversar com o Ricardo Francisco e com o Tomás Belchior. Voltamos já a seguir.